Não perco a esperança!
Não me conformo!
Não desisto do meu futuro!
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Muito obrigado, bem-vindos. Como sabem, já são conhecidos os resultados das 18ª e últimas eleições legislativas portuguesas. Não são as últimas, em princípio, não se preocupem. Às vezes parece, dá assim um aperto no peito, mas não são. Em princípio não são, não são, ainda vai haver mais. O Presidente Marcelo, isto, chegámos aqui porquê? Porque o Presidente Marcelo quis organizar mais uma vez a Festa da Democracia. Só que desta vez a Festa da Democracia descambou, porque apareceu muito mais gente do que se estava à espera. Ficou tudo desarrumado e, no fim, ninguém está em condições de conduzir o país. Portanto, não se percebe. O Marcelo tinha dissolvido o Parlamento pela segunda vez em 2 anos para que, das eleições, saísse uma situação estável e clarificadora. Saiu isto. Foi isto. Portanto, o resumo é este. Quem ganhou foi o terceiro classificado e o primeiro teve uma vitória tão retumbante que ficou praticamente empatado com o segundo, que foi o grande derrotado da noite. Portanto, mais clarificador do que isto, era difícil. O que se passa é que o Marcelo está quase a deixar de ser presidente. Muita gente não percebeu isto. É isto que se passa. O Marcelo está quase a deixar de ser presidente e, em princípio, vai voltar a ser comentador. E é mais giro comentar uma fantochada destas do que uma maioria absoluta chata. Chata, não é? Infelizmente, sendo presidente da República, o Marcelo não pode condecorar-se a si próprio. E merecia. Por causa disto que aconteceu, merecia ou não merecia?
Sim.
Exatamente. Só que não pode condecorar-se a si próprio. E por isso, cabe-nos a nós a honra de condecorar Marcelo Rebelo de Sousa com a pouco conhecida, é uma comenda nova, que é a Desordem da Ordem do Infante Dom Henrique. É a Desordem do Infante Dom Henrique. Eu vou tentar, usa-se assim, pois ele tem que põe-se assim e depois e tem, desculpem lá, é exato. Os resultados, meus amigos. Não podem ver um condecorado que... Os resultados foram tão esquisitos que ontem à noite, ninguém queria ganhar as eleições.
Daniel.
Bem, eu, se estivesse na sede do Partido Socialista, estaria a torcer para o resultado parar aqui. Porque a situação para o Partido Socialista, se vencesse, era uma situação muito complicada.
Neste quadro, o próprio PS nem deve querer ganhar neste saco de gatos, Fernando.
Eu acho que a situação que resulta da noite é uma situação que não é fácil para um e para o outro. Não sei se apostaria quase que um e outro devem estar a dizer neste momento, espero que ganhe o outro.
O Partido Socialista não ganhou as eleições. O Partido Socialista vai liderar a oposição.
Pergunto-lhe primeiro o porquê de estar já a assumir uma derrota, tendo em conta, como disse, o PS ainda pode ficar à frente em número de mandatos, se não é cedo demais para assumir essa derrota.
Temos resultados que nos mostram que é muito difícil ao Partido Socialista ganhar as eleições em termos de votos e em termos de mandatos, mesmo que, do ponto de vista depois no Parlamento, até possa haver mais surpresas. Mas quer dizer, neste momento não faz sentido estarmos a manter nenhum suspense sobre eleições. Acho que nos cabe a nós, Partido Socialista, a reconhecer aquilo que é mais provável que se venha a confirmar daqui a 15 dias do que estar a manter em suspenso uma situação que não beneficia ninguém.
Portanto. Como sabem, certamente se lembram, em todas as outras eleições da história, toda a gente reclama vitória. Não, eu fiquei em primeiro, por isso ganhei. Não, mas eu também fiquei em segundo, mas com mais votos do que tive na eleição anterior, por isso também ganhei. Não, está bem, mas eu tive um mau resultado, só que as sondagens diziam que ia ser ainda pior, portanto também ganhei. Este, perdi. Eu perdi, fui eu que perdi. Não procurem mais que o perdedor da noite está aqui. É este menino que aqui está. É este menino. Então, mas ó, Pedro Nuno, porquê é que está a assumir já a derrota, assim dá votos por contar? Epá, não vale a pena, não. Não se chateiem com isso, ficamos já despachados. Vamos todos para casa, que eu estou com sono já e tudo. Já li, aqui do Altis até me disseram, cuidado, que os quartos só estão pagos até à meia-noite. Eu até já liguei ao meu adversário a dar-lhe os parabéns pela vitória. Eu disse, Luís, parabéns e tal, é tu. E ele, então, mas ó, Pedro, ainda são 8:30. Eu, não, mas já se está mesmo a ver. Governa tu, Luís, com este Parlamento. Tens aí boas condições, ouviste? Vamos ter... Sim. Vamos ter um governo sólido para 4 anos. Para 4 anos. Ah, eu na oposição esse tempo todo. Ah! O meu azar, pá. Força aí, campeão. Luís, força a Deus. O Chega passou de 12 deputados para 48 deputados. E ficou em primeiro no distrito de Faro, por vontade do Algarve. André Ventura era primeiro-ministro. Há quem esteja a repensar as férias de verão. Será a boa ideia irmos ficar com a pele mais escura para um sítio em que o Chega ganha? Será a boa ideia? Será a boa ideia? Podemos ir na mesma, mas é melhor estar sempre a mostrar a marca do fato bem. Atenção, que esta é que é a minha cor original. Atenção! Atenção! Um dos debates da noite eleitoral foi precisamente quem é o responsável por este resultado do Chega.
Mas eu também me perguntaria se este boost de votos do Chega, ou se para este boost de votos do Chega, não contribuíram as intervenções do Presidente da República nos últimos 2 dias.
De alguma maneira... Houve políticas do PS que estiveram a dar munições ao Chega. O legado de Costa não é só positivo, é positivo em alguns aspectos, é negativo noutros, designadamente nestes, olha, que eu fui criticando ao longo do tempo, porque eu via a dar munições ao Chega.
É que a partir de agora eu penso que é relativamente razoável dizer que a justiça acabou por entregar o país, se não por completo, enfim, à extrema-direita, ou deixar à extrema-direita um papel muito significativo e, porventura, muito perigoso.
Resumindo, foi o Marcelo, foi o Costa, foi o PS, foi a justiça. Hã? Toda a gente colaborou. Visto assim, é um péssimo resultado. Péssimo. Portanto, o Poder Executivo, Legislativo, Judicial e o Presidente da República juntam-se para ajudar o Ventura e ele só tem 18%. O que é que queres mais, André? Hã? O Exército, Nossa Senhora, o Cristiano Ronaldo? Assim não dá. Na noite de ontem, no quartel-general do Chega, uma coisa ficou claríssima. O partido... Isto é no quartel-general do Chega, estas imagens que vão ver. O partido ficou, está mesmo empenhado em limpar Portugal e começou pelo salão. É. Vejo que alguns de vós já jantaram, não é? E estão a ter dificuldade em conversar sobre política. Bom, uma coisa é certa. E ainda dizem que o Chega não vai ao fundo das questões. Ai não. Vai bem, vai pelo menos 2 falangetas até ao fundo. mas isto é problemático, hein? Isto é muito problemático. Portanto, temos um partido que fez campanha contra a zoofilia e depois um é apanhado a comer um macaco. Não pode ser. Cuidado. O partido que mais cresceu, no entanto, foi o ADN. O ADN tinha tido 10 mil votos nas eleições passadas, teve 100 mil votos agora, teve 10 vezes mais votos. E quem conhece os candidatos deles sabe que isso se justifica. O ADN teve 10 vezes mais votos do que tinha tido em 2022. O partido foi a quarta força política em Vila Real, Bragança e Viseu. Houve vários relatos de pessoas que se enganaram e votaram ADN quando queriam votar AD, mas o presidente do ADN veio alertar para uma outra possibilidade.
AD terá que fazer o seu caminho. Se tentar aproveitar, se tiver um mau resultado hoje e tentar aproveitar, o seu líder aproveitar ou tentar colar algum engano que possa ter existido, que não existiu, volto a repetir, e há outra coisa, porque é que as pessoas só se enganariam para votar no ADN? Então não podemos ter sido prejudicados e eleitores a votarem na AD? Então, só se enganam para um dos lados, ainda por cima para o lado do mais pequenino? Não, isso aí não tem lógica nenhuma.
Ah, pois. Faz sentido, não é? Porque é que há de ser um engano sempre só para o outro lado, não é? Mas, em 2022, quantos votos teve a AD? Zero. E agora teve 1.800.000. Ninguém acha isto estranho, é? Não é mais provável que as pessoas quisessem votar no ADN e se tenham enganado e votado na AD? Eu já tinha o governo montado, não é? Agora, com que cara é que eu ligo ao meu primo Vítor e digo, epá, afinal já não és ministro das Finanças. Desculpa lá, diz ao teu patrão que afinal não largas o táxi. Não se faz. Vamos conhecer um pouco melhor o pensamento do homem que esteve muito perto de ser eleito deputado. Bruno Fialho tem uma solução para Portugal. Atenção, é uma mesmo, é só uma.
Essa gente... Olha, se calhar devíamos outra vez... Eu vou dizer isto, eu já sei que alguém vai fazer um meme com isto. Se calhar era melhor abrirmos o Tarrafal e mandar todos eles para lá. Porque se calhar era o único sítio real onde eles iriam aprender alguma coisa. Para o Tarrafal, quem faz linguagem neutra? Para o Tarrafal, imigrante que comete crimes, porra, Tarrafal. Esse Lula devia ir para o Tarrafal. Eu não tenho que armar criminosos estrangeiros. Portanto... Tudo para o Tarrafal. Imigrante comete crime, Tarrafal. Lula para o Tarrafal. Tira-se a cidadania e Tarrafal com eles. E, portanto, Tarrafal com todos. Todos para o Tarrafal.
Portanto, para mim, o problema de educação em Portugal era muito simples. Puto que não estudasse, Tarrafal. Outra, saúde. Malta que tem pulseiras verdes, Tarrafal. Não quero cá queixinhas nas urgências. Lateral esquerdo do Benfica não joga nada. Portimonense. Não, atenção. Estou a brincar. Tarrafal. Como sempre, na noite eleitoral, as estações televisivas ficaram fascinadas com a existência de tecnologia.
É muito importante pegar nestes números e fazer o cálculo de eventuais maiorias. Vamos zerar a nossa calculadora, digamos assim, para ver como é que isto fica agora à esquerda. Vamos voltar aqui rapidamente à nossa calculadora, já não olhamos para isso há algum tempo. Vamos, como vamos ver aqui na nossa calculadora, que... Há muitas contas para fazer ainda, Rodrigo.
E está pronto na sua calculadora de resultados. Aliás, já não é calculadora, Bento, já é com resultados muito concretos.
Eu não tenho tempo de fazer contas, nem cabeça para isso. Vou pedir à máquina, ele é mágico por alguma razão. Agora, Zé, sim, agora vou-te pedir o teu dedo mágico que me apontes qual é o maior número de todos os que aqui estão.
Ah, é fácil, é este aqui.
Muito bem, Zé.
Podes usar as tuas mãos mágicas para voltarmos a Vila Real, Pedro.
Vamos a Vila Real, vamos a isso.
Usa o teu dedo mágico aí, Zé. Não.
não, põe tu a tua mão mágica, Pedro. Deu um cheirinho diferente à noite eleitoral, não foi? Porque isto da mão mágica é uma coisa que estamos habituados a ver nos jornais, mas é no, na zona dos classificados. Não é? No Correio da Manhã eles têm essa... Tatiana, 29, estudante. Bombom dourado, mão mágica. Atendem que é luz só cavalheiros. Fala-se muito do tempo que os nossos filhos passam nos ecrãs, mas, infelizmente, ninguém diz nada sobre outro flagelo, que é o tempo que os pivôs de telejornal passam à frente de ecrãs. Se Alberto, eu disse-te que era só até chegarem as sondagens, Zé Alberto! Estás há 4 horas de roda do ecrã, larga isso e fala com os convidados, Zé Alberto! As estações televisivas cobriram o grande acontecimento da noite, mas a CMTV cobriu os dois grandes acontecimentos da noite.
Eu penso que ele colocará essa questão em cima da mesa, quer de Lisboa, quer de Pedro Santos. Vai ser que, se o fizer, será um teste interessante.
Vamos querer ouvir o Presidente da República, provavelmente ainda esta noite. Para já, há outro motivo de interesse nesta noite de domingo, é o jogo de futebol, o Benfica-Estoril. Vamos ao tempo e ao resultado, Pedro Carreira.
Muito boa noite, estamos com 14 minutos nesta altura no Estádio do Jogo. Vamos voltar à noite eleitoral da CMTV.
Estamos a acompanhar o Benfica, que joga esta noite, está a vencer por 1-0, o gol foi agora mesmo, e há agora um alerta eleitoral.
Com as autarquias, com os municípios, com as freguesias.
Ficou essencial de José Luís Carneiro, são as primeiras declarações. Agora vamos acompanhar o Benfica com o Pedro Carreira.
Empatar a equipa do Estoril, voltamos à noite eleitoral da CMTV.
É o Benfica que está a jogar nesta noite, ainda se vive a primeira parte, o Benfica está empatado a um gol. Vamos em direto ao quartel-geral da Aliança Democrática, já com o conhecimento dos resultados, da projeção dos resultados e o correr do escrutínio desta noite. O Benfica está a jogar na Luz, Pedro, com que resultado?
Um igual é o resultado nesta altura e o Benfica está a sentir dificuldades. Vamos voltar à noite eleitoral da CMTV.
O Benfica que está a vencer por 2-1, tempo de intervalo. O Benfica joga frente ao Estoril. Aqui é a noite eleitoral. Ativistas climáticos que atiraram tinta vermelha sobre a fachada do hotel onde está a Aliança Democrática. O Benfica joga esta noite e acaba de marcar Pedro Carreira.
Mais um gol do Benfica, este de Tiago Gouveia. Ganha bola o Estoril. Voltamos à noite eleitoral aqui na CMTV.
O jornalista da Pedro Carreira está a acompanhar este Benfica que vence o Estoril por 3-1. Alerta eleitoral, guarda, fechou, Francisco Pinho.
Embora também da esquerda esteja a crescer, vamos de novo acompanhar o que está a acontecer no Estádio da Luz, com o Pedro Carreira agora.
Novamente, boa noite. Últimos minutos nesta altura no Estádio da Luz, com o Benfica a vencer por 3-1. Estamos perto de chegar ao fim. Voltamos agora à noite eleitoral com um alerta eleitoral aqui na CMTV.
A seguir, os adeptos podem...
Dá gosto, ou não dá? Porque assim uma pessoa fica a saber tudo, não é? Então, dizem-me que foi eleito o 7º deputado da AD em Lisboa. Golo! Eu gostava de ver uma emissão, espero que as próximas emissões de noites eleitorais calhem todas em cima de jogos para a gente poder ver. Atenção, Rui Tavares está livre de marcação neste momento, temos PS e PSD estão muito juntos, em princípio é preciso ir ao VAR para saber quem é que tem mais deputados, o PCP está neste momento reduzido a 4. Não sei o que aconteceu, devem ter levado vários vermelhos, o que é apropriado. O treinador do Estoril, como dizem, já ligou a Roger Schmidt para conceder a derrota e Roger Schmidt neste momento, enfim, está com uma vitória em Portugal. Vamos ver na Europa, os resultados só saem na quinta-feira. A seguir é um breve intervalo. Eu vou falar com dois soutores que nos vão ajudar a compreender o que se passou ontem. Em princípio, eles também não sabem. Até já. Bem-vindos de novo, muito obrigado. Bem-vindos à segunda parte e hoje eu vou ter a sorte de conversar com a professora Susana Peralta, que é professora de Economia e comentadora política, designadamente no Observador e noutros sítios também, professora.
Na RTP também, também na RTP, na verdade.
Muito bem. E com Rui Pedro Antunes, que é o editor de política do jornal Observador.
Precisamente.
Muito obrigado a ambos por terem vindo. Queria que me ajudassem a compreender o que aconteceu ontem, embora não tenha grande esperança de que consigam.
É pouco provável.
Talvez vos colocasse a primeira questão, que é a seguinte. Ontem nós tivemos as eleições com a menor taxa de abstenção desde 1995. E o resultado foi este. Que medidas de incentivo à abstenção é que sugerem daqui em diante?
Eu acho que nós podemos ter várias medidas para gozar com quem vota. Tenho boas ideias. Por exemplo, abrir as urnas apenas das 5 da manhã às 7 da manhã e depois, por exemplo, imagina, das 10 da noite até às 11h30, o que também tinha a vantagem de limitar a quantidade de horas de comentário e não sei o quê, porque depois só se sabia resultados no dia a seguir.
Com certeza.
Era bom. E outra maneira que também até ajudaria a promover o turismo era, por exemplo, imagina, pôr uma urna, uma mesa de voto nas Berlengas. Uhum. Outra no Pico,
isso
lá em cima.
Ótimo. E as pessoas tinham que querer mesmo votar para...
E tinham que chegar lá pelos próprios meios.
Exatamente. Sim. Uma urna em cima do pau de sebo.
As ondas da Nazaré era outra ideia.
Isso era
e
ótimo.
Assim se promovia também o nosso este belo destino de Portugal, não é? Para os estrangeiros.
Com certeza. Atenção, são excelentes ideias.
São ótimas,
eu acho. Exatamente, eu gostava de as ver.
Vamos a isso, vamos a isso.
Postas em prática. E gostava, até dois ou três eleitores que eu conheço, gostava de os ver engolidos por uma onda da Nazaré. Talvez fosse...
As minhas ideias.
Sim, diga exatamente.
Não, acho que uma pandemia não dá, porque alguns deles são negacionistas, saíam na mesma.
Saíam na mesma, certo. Portanto, pandemia já tentámos e não deu.
Mas eu acho que ali uns dias antes das eleições, a AD fez um comício no Campo Pequeno, tendo em conta o número de votantes do Chega em Santarém, se calhar uma tourada era capaz de levar o assunto.
Talvez.
Para mim estas ideias já chegam.
Eu acho que, atenção, eu espero que a CNE esteja a ver e a tomar notas.
Está certamente,
e a tomar notas.
Não há dúvida nenhuma.
Agradeço muito. Vamos aos resultados, mais concretamente. Não acham que devia haver uma nova comissão de inquérito à TAP? É que nós concluímos ontem que o Governo pagou um preço maior do que se pensava. O PS perdeu 500 mil votos, ou seja, um voto por cada euro que concedeu de indemnização à Alexandra Reis.
Eu acho super arriscado, porque vão apanhar mais indemnizações e depois não há votos que cheguem para o PS perder.
Certo.
Portanto, sinceramente, acho que mais comissões de inquérito à TAP é melhor não. Fiquemos por aqui. Fiquemos pelos 500 mil votos.
Mas pode ser que aprendam a dar indemnizações de apenas 20 euros.
Quem sabe?
Não tinham perdido esta eleição.
O PS injetou o governo 3 mil milhões na TAP, portanto já tinha votos negativos, se fosse esse o critério.
Isso é verdade.
Mas eu vi aqui o Pedro Nuno Santos aqui neste Exato que trabalha.
Porque acompanha este programa, não é? Em vez de estar a fazer o seu trabalho. Sim, sim.
E com aquela acrimónia toda, eu acho que em vez de uma comissão de inquérito à TAP, pode haver uma comissão de inquérito ao RAP.
Acha que isso é possível?
É possível.
Em princípio não iam encontrar nada.
Não sei.
Era tempo perdido. Era tempo perdido, mas quer dizer, mas se for, eu por acaso até gostava. Eu, como sabe, por tarefa, por dever profissional, vejo muitas comissões de inquérito e às vezes fantasio com estar lá. Tenho essa fantasia. Não é das melhores fantasias que eu tenho, mas é das poucas que posso contar em público. O Marcelo Rebelo de Sousa disse no sábado que estas eleições marcavam o fim de um ciclo de 50 anos. Eu não percebi exatamente a que é que ele estava a referir-se, mas pronto, é o fim de 50 anos, como quem diz. Foi giro, acabou, vamos agora começar uma nova fase. Tendo em conta estas declarações de que fecham um ciclo de 50 anos, qual dos líderes políticos é que acham que o Marcelo vai nomear presidente do Conselho?
Também sou eu que começo também, mas
sim,
eu... Não, mas essa é uma pergunta ótima, porque eu pensei bastante sobre esse problema desta noite e durante o dia de hoje.
Isto no fim do ciclo de 50 anos?
No fim do ciclo de 50 anos e desta questão do Presidente do Conselho, que é uma questão que me fascina, não é? Sou uma pessoa fascinada por Presidentes do Conselho e acho que tinha de ser alguém de Viseu. Porque Santa Combadão, como
certeza.
É sabido, é uma terra do distrito de Viseu. E, de facto, o cabeça de lista do Chega por Viseu, eu julgo que tem características que são bastante adequadas. vamos dizer, a este cargo do Presidente do Conselho.
Ele foi eleito, sim.
Foi eleito. Ele é, para já, tem, eu sei bem que o Salazar não era... o outro Presidente do Conselho, peço desculpa.
Sim.
Não era exatamente economista, era especialista em finanças públicas, mas este cabeça de lista do Chega por Viseu tem uma grande vantagem, é que ele é matemático. Portanto, é assim uma espécie de economista, só que não se engana nas contas. Certo. O que já era ótimo. Depois, ele é combatente a favor do espírito crítico e contra o pensamento único, que eu acho que também podia trazer ali alguma cor, porque não... Ao cargo, e tem aquele gatinho.
Tem um gatinho
que acaricia enquanto fala para a câmara. Eu julgo que temos aqui, temos um, claramente uma hipótese ganhadora, na minha perspectiva.
Acho que houve uma evolução.
Isso tem o sotaque de Viseu e a vozinha de... Aquela voz de velha que o Salazar tinha.
Se cumprir todos esses requisitos, acho que está.
Não, acho que já temos uma evolução, porque o último Presidente do Conselho era o Marcelo, mas o outro... Este Presidente da República já é eleito e à partida há de escolher um Montenegro, pelo menos o que tendo em conta a balcanização que existe no Parlamento, acho que é o ideal.
Ocorre muitas vezes que há 50 anos também tivéssemos um Marcelo a mandar. Há assim uma série de semelhanças que às vezes me inquietam. Esta nova composição parlamentar vai ter muitas cores, vai haver gente duvidosa vestida de fato, vai implicar muita negociação. O que é que acham disto da Assembleia se ter transformado num stand de automóveis? Que regime diriam que é este? Um estado seminovo, talvez?
Eu fiquei a pensar que o que era mesmo bom era fazer um stand na Assembleia e até, porque não uma pista, mas de carrinhos de choque, em vez de automóveis. E em vez de uma churraria, temos já lá uma chungaria. Portanto, são só vantagens.
Tem muito menos saída, acho eu. Eu à churraria ainda vou e faço despesa.
Chungaria não é o teu género?
À chungaria não, acho que tenho noção.
Não, eu acho que o André Ventura falou na terceira mão do Costa, que talvez seja para vender carros em terceira mão, que é um novo conceito. Mas os deputados do Chega normalmente são tão agressivos que eu acho que o nome do stand podia ser escavacar. Ou saponificar.
Saponificar,
eu sei que pode remeter para pôr sapos em algum sítio para evitar que uma comunidade entre.
Pensei que era essa a ideia, não era?
É transformar em sabonete, que é para limpar Portugal.
Ah, muito bem, certo. Mas pode ter as duas utilizações e acho que eles ficariam encantados com isso.
Desde que acabem em card, pode ser um excelente stand.
Aquele, eu não sei se já repararam, mas aquele... Na bancada parlamentar do Chega, aquele senhor que está ao pé do... Aquilo é, para mim, a maior demonstração de racismo, porque o senhor que está ao lado do Ventura está cada vez mais parecido com um sapo. É uma coisa... Parece de propósito para afugentar certas comunidades. Daqui a quantos anos é que estimam que haverá uma guerra civil entre o Portugal do Norte e o Portugal do Sul?
Ricardo, eu não percebo mesmo nada de futebol. Infelizmente não faço ideia quando é que é o próximo. Como é que se chama? É o clássico, não é? Estava à espera que nos ajudasse a responder a essa pergunta.
O Porto é o clássico, mas esse
é o clássico que se chama.
É menos violento do que a guerra civil que eu estou a antever.
Já antecipas algo de mais, ainda mais violento do que um jogo de futebol. Pois, não sei, eu espero que o que eu tenho, enfim, estou com algum medo que seja mais depressa do que nós imaginamos, talvez daqui a 6 meses, não era?
Foi o prazo
deste para o regresso deste programa diário.
Exatamente. Talvez.
E aí vai ser ótimo, porque vai haver mesmo batatada para fazer aqui umas boas horas disto.
Que maravilha.
As eleições ganham só centro, portanto, dizem. Mas eu acho que quando...
Isso dá Viseu, não é?
Dá Viseu. Por aí. Entre Coimbra, etc. Mas talvez quando o Luís Montenegro, que é previsivelmente o próximo Primeiro-Ministro, decretar que a cerveja se passa a chamar fim, talvez haja aí uma guerra do Sul para o Norte.
Eu não sei se vocês viram certamente que alguns eleitores, ao que parece, votaram ADN quando queriam votar na AD. Sentem que a culpa pode ter sido do Rui Rocha da Iniciativa Liberal, porque ele fez aquela operação de tirar os óculos, pode ter inspirado muitos outros portugueses. Depois foram ao...
Então vou tirar os óculos para responder a essa questão. Não, a culpa, como quase tudo em Portugal, é do Passos. Vou-te explicar porquê. Porque, na verdade, a outra alternativa era esta coligação chamar-se PAF, Portugal à Frente, que já era uma coligação PSD-CDS, não tinha o PPM, o que era um custo político complicado, muito elevado. só que se a coligação se tivesse chamado PAF,
não se confundia.
Aí é que a Manuela Ferreira Leite ficava, de facto, sem ter em quem votar. Não por ela ser pensionista, porque eu não sou indelicada, sou uma pessoa muito educada, mas por ela poder vir a ser num futuro próximo pensionista. Portanto, ela ia ter esse grande dilema.
Com certeza.
E de maneira que a culpa é, obviamente, do Passos, como quase tudo em Portugal, e por culpa do Passos, eles tiveram que adotar esta sigla AD, assim,
em vez de PAF.
Exatamente.
E não se confundia.
Assim, assim, roubando votos ao Bruno Fialho, e como números. O próprio Bruno Fialho.
Exatamente. Acho que foi essa falta de visão, foi por cegueira ideológica, talvez. Ou a Iniciativa Liberal, é preciso que se diga, independentemente de tirar os óculos, aguentou-se bem, manteve a bancada. Eu até estava à espera que eles tivessem, tendo em conta toda essa metáfora oftalmológica, um desconto igual à idade.
Exato. Mas não é isso mesmo, aguentaram-se,
mantiveram exatamente o mesmo número de deputados.
Como jornalista e como comentadora política, estão contentes com o resultado das legislativas? O resultado é tão intrincado, são tão difíceis os novos entendimentos que, em princípio, garante que continuam a ter trabalho durante vários meses.
Não, estou em êxtase. Eu ontem à noite estava felicíssima a ver as horas a passarem, nunca mais se resolvia nada e estava mesmo a pensar nisso. Agora é que eu vou de férias com a família. Por isso foi ótimo. E eu devo dizer que a pessoa que mais lucra com isto em Portugal, aqui nesta mesa, não é o Rui Pedro, nem sou eu, não é?
Isso é verdade, sim.
Eu ia até sugerir que passasse a fazer o programa duas vezes por semana, porque com 50 deputados o Chega, não tenho certeza que meia hora chega.
Exato. Pensei que ia dizer duas vezes por dia.
Por que não?
É possível. Sim, é possível.
Sobre... Não sei.
É ótimo para os jornalistas terem trabalho.
Não, né? É ótimo. Eu estava a comprar um iate a prestações.
Claro.
Depois,
como todos os jornalistas.
Não, passei para outro bem de luxo. Um T2 em Lisboa.
Ah, exatamente. Mas mais caro do que o iate.
Mais caro
do que o iate. Eu queria confrontar-vos com algumas imagens. Ao longo desta campanha, houve comentadores que deram notas. Algumas das notas são... Como é que eu hei de... São parvas, vá. São parvas. Eu queria que vocês vissem e concordassem comigo.
A nota é para as listas 3... E para arruadas, 7.
Outra nota dou 5 para os indecisos, porque não havia outra forma de encontrar aqui pôr 50-50. Ou seja...
Bom, se não me engano, eu dei 9 a uma semana sem o Chega.
Dou primeiro uma nota para um tema que marcou a semana, o tema da imigração.
A outra nota é em relação às tradicionais voltas de campanha. Eu, sinceramente... acho que isto já não faz sentido nenhum.
O Estado de 2024.
Dou 4 aos papões, porque eu acho que há muitos papões à solta nestes últimos dias da campanha.
Uma nota muito alta, que foi a nota mais alta que eu dei nesta campanha. 9 a Manuel Luís Goxa.
Eu dei 9 à indecisão.
Olha, eu dei um 8 ao voto útil e um 0 a André Ventura. Queres que comece pelo 8?
Podes começar por onde quiser.
Estes dois últimos resultados, isto foi, sei lá, na semana passada, estes dois últimos, não sei se repararam, o Ventura leva 9-0 da indecisão e 8-0 do voto útil. Eu pensei, tu queres ver que o Roger Schmidt está a treinar o Ventura? Fiquei... Ocorreu-me isso num destes domingos, já não me lembro qual. O que é que lhe pareceu, professora?
Então, isto das notas, para já, suscita-me dois comentários.
Certo.
Dois comentários muito interessantes, porque nós estamos aqui para te ajudar, para ajudar estas pessoas a perceber o que aconteceu ao longo destas semanas e ontem à noite. O primeiro comentário, assim mesmo, de altíssimo nível intelectual que eu tenho para dar é o seguinte: a última pessoa que andou a dar notas chegou a Belém.
Pois foi, é verdade. Sim, sim.
Eu não tenho a certeza, é que estas pessoas tenham percebido que lá em Belém só há lugar para um.
Uhum.
E, portanto, andarem todos assim a dar notas, acho que não vai resultar. Mas eu tenho outra teoria, especialmente Ricardo Araújo Pereira, que é a seguinte.
Ah.
É um tema que me é caro e a ti não. Saiu a semana passada uma estatística que dizia que havia falta de mulheres no comentariado. E eu devo dizer, aliás, estou muito orgulhosa de fazer parte aqui da primeira cota de 50% no Instagram com quem trabalha. E, de facto, havendo excesso de homens, e os homens são obcecados com o tamanho, não é? E, portanto, este excesso de... Este excesso de números pode querer dizer que, de facto, andam muito, continuam bastante equivocados a achar que é o tamanho que importa.
Eu não estou empenhado também nas mulheres no comentariado.
Eu julgo que tu não tens uma posição muito clara relativamente à necessidade de atrair mais mulheres para, para não haver tanta opção com tamanhos.
Atenção, eu... Sobre atrair mulheres, a minha posição é claríssima. Sempre foi. E acho que sim, sou a favor. A minha única questão é a seguinte: às vezes as pessoas dizem assim, fazem falta mais mulheres na política porque elas exercem o poder de uma maneira diferente.
Não, isso eu não concordo nada.
Eu sou contra isso
também.
Porque, primeiro, fazem falta mais mulheres na política porque elas têm tanto direito a entrar na política como os homens. Exercerem o poder de maneira diferente, não vejo bem. Eu não vi que a Thatcher fosse assim uma fofa.
Não, pelo contrário. Viva a Thatcher, viva a Meloni, viva a todas.
Não vejo.
Tem todo o direito de exercer o poder de forma não feminina, o que quer que seja.
Exatamente, eu não vejo essa diferença. Mas sou a favor,
Agora só eu vou ficar com a última palavra, fico mal, não?
Não fica. Nós temos que nos unir contra.
Vai,
força, Rui.
Não, o que eu queria dizer é que as notas remetem-me logo para o desconforto do Ministro das Finanças quando abriu aqui um livro. Mas também aí é uma evolução, porque já houve outras eleições em que falávamos de fotocópias e daquilo que eu gosto. Portanto, agora, serem notas já não é mal.
São notas a sério, não é? É muito refrescante.
Vi que não há ali ninguém da Iniciativa Liberal nas notas, porque senão seriam provavelmente criptomoedas.
Pois, com certeza. Com certeza. Ainda bem que eles fizeram assim. Acham que o Pedro Nuno Santos vos salvou a noite ontem, quando, apesar de ainda faltar a eleger 4 deputados, ele disse, não se preocupem, já perdi. É que se não... Ainda estavam a esta hora nas relações, com o saco de cama, a comentar os possíveis cenários de...
Eu já sabia que ele ia perder.
Já tinha essa ideia?
Já. Eu vi alguns a meio da semana uma frase de uma enorme insensatez. Ai, insensato!
Certo.
Mostrou que era muito insensato. Sugeriu que o Geirinhas tinha mais piada que o Ricardo.
Epá, atenção!
Eu aí vi logo que...
Eu por acaso concordei com ele. Concordei com ele, sim. Entendi. Acho que foi das poucas coisas que ele disse que eram acertadas. Eu com essa parte concordei.
A mim salvou-me o Pedro Nuno Santos, porque ontem às 2 da manhã estava a fazer um direto na RTP e uma alma caridosa fez um tweet a dizer: a Susana Peralta está mesmo a precisar de ir dormir. É verdade. E portanto salvou-me depois. Eu devo dizer que depois fui para casa, dormi pouco, muito pouco. Às 7:30 da manhã estava na rádio do Rui Pedro, mas aí não se via a cara e portanto ninguém podia fazer tweets a dizer que eu estava a precisar. Estava com cara de sono, por assim dizer. Portanto, obrigada, Pedro Nuno Santos. Foi ótimo ter assumido aquela tão conveniente derrota.
Sabe que eu, por acaso, eu participo num programa.
Não sabia, não, nunca.
Não é este. É um outro programa de comentário em que, por acaso,
sim, também não sei qual é.
Não há nenhuma mulher lá.
Eu sei.
A culpa não é minha. Não fui eu que inventei aquilo, professora. Não fui eu que inventei. E o que é curioso é que o programa dá na televisão, mas tem mais audiência em podcast. Porque as pessoas preferem não ver a minha cara. Sim. É isso mesmo.
Eu estou com o mesmo. Estava ontem à noite com o mesmo programa. Em geral, não. As pessoas adoram a minha cara porque ela é, de facto, muito agradável. Mas ontem, às 2 da manhã... Às 2 da manhã na RTP, alguém disse, por favor, pronto, que eu fosse dormir.
Pois claro.
O que eu fui fazer, de facto.
E bem.
Obrigada por dormir.
Os senhores não acham que festejar os 50 anos do 25 de Abril com 48 deputados do Chega é a mesma coisa que eu festejar o aniversário do meu casamento e convidar 48 ex-namoradas minhas?
Ricardo.
Fica um ambiente pesadão.
O que é que farias? Aqui a questão é o que é que tu farias com essas 48 namoradas, não é?
Sim, sim. Uma vez que... Isso é uma referência ao facto de eu já ter quase 50 anos, é isso?
É uma idade parecida com a minha, por
certo,
isso.
Estamos...
Enfim, embora... Lá está, eu estou do outro, sou do género, que talvez tenha menos problemas.
Exatamente.
É possível, mas enfim... coloca-se aqui também a questão do consentimento, porque eu não tenho nada a certeza que a democracia nos seus 50 anos estivesse com vontade de ser, vamos dizer, acarinhada ou engatada pelos deputados do Chega.
Certo.
E estaremos atentas, nós as feministas estaremos atentas ao consentimento da democracia agora nos próximos tempos.
Boa, ainda bem.
Acho que essas 48 pessoas têm eventualmente a glorificação do passado. não é? Têm essa coisa, de, eventualmente, de lembrar e pensam demasiado, talvez, na outra senhora, o que seria incomum com as ex-namoradas.
Isso é verdade, sim. São pessoas que gostam muito da outra senhora, não desta.
Portanto, há alguma glorificação do que se passou no passado? Portanto, há aí qualquer coisa em comum com as ex-namoradas?
Talvez, talvez. Professora Susana Peralta, Rui Pedro Antunes, muito obrigado por terem vindo, agradeço imenso. Nós vemos-nos outra vez no domingo. Obrigado a todos que aqui estiveram também. Muito obrigado, é tudo por hoje. Até lá.